welcome to the greatest sports entertainment spectacular of all time. Welcome to WrestleMania!
É isso aí, galera. Estamos aqui nessa noite ou nesse dia ou nessa tarde aí para você que está nos ouvindo. Este é mais um podcast do... É isso aí, estamos aqui para falar sobre algo que as pessoas amantes do Pro Wrestling esperam todo ano. Aqui quem fala é João Aranha e falaremos hoje sobre WrestleMania 27, ok galera? Temos aqui os nossos convidados, né? O pessoal da mesa, não tão redonda assim, porém estamos aqui. Começamos com o nosso amigo Ricardo Silveira.
E aí, pessoal, meio abatido depois do UFC Fight Night, porém confiante, né, pro GP da Austrália que vai começar daqui a pouco. Estou aqui para falar sobre WrestleMania, porque sempre falar de WrestleMania eu não posso ficar de fora. Minha Marlon é um pay-per-view que eu mais gosto do ano.
E também estamos aqui com o nosso amigo, ou como dizem as pessoas aí, né, o mais um pançudo do grupo, Luiz Lanzoni.
Firmeza, pessoal, aqui quem vos fala é o Luiz Lanzoni, como anunciado. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de WrestleMania, que vai ser bem legal o podcast, espero. Continua aí, Aranha.
Beleza, e o nosso terceiro convidado é nada mais nada menos do que nosso parceiro, Lucas Godoy. Fala, Lucas.
Aí, pessoal. Como todo mundo disse, a gente vai falar de WrestleMania. E eu, como sempre, vou torcer pro Undertaker perder a streak, mesmo sabendo que eu vou me foder no final, mas tudo bem.
Porque a gente já sabe, pelo que o Godoy acabou de falar, e pelo que o Aranha tava falando antes, a gente já pode ter noção que o Godoy é um parceiro passivo, ele gosta de ser fudido, né?
Mas... Meu, ô Ricardo, mas tem que ser fã da TNA mesmo, um cara desse. É. O cara vem e me fala que quer que o Undertaker pegue free. Continua aí, Godoy.
É o Godoy.
Tá bom, mano.
Pelo amor de Deus.
O Godoy, eu vou torcer pra que o Sting também perca a streak dele. Ops, não tem, né? Foi mal. Continua aí, Aranha.
Tá bom, que bom que ele não tem.
Beleza, 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 gente. Aqui quem fala é João Aranha, já falei com vocês. Estou aqui como host, né, como apresentador desta empreitada. E vamos que vamos aqui.
Aranha,
bem, sim, senhor.
Vale citar também que você é o nosso correspondente internacional, né? Tá falando diretamente do Canadá.
Com certeza.
Exatamente, eu estou aqui na terra de Ed e Christian, Toronto, Ontário, Canadá. Por isso que a minha voz está assim, eu não posso berrar tanto. Mas vocês terão um auxílio da nossa impecável edição. Vamos usar aqui o card. Segundo o nosso parceiro, o Wrestling Informativo nos coloca. E é um card que não está fechado, lembre-se disso. Faremos muitas suposições aqui, mas muitas já estão confirmadas. A primeira luta é United States Championship, no qual Sheamus, que é o atual campeão, enfrentará Daniel Bryan, que é o desafiante. Aqui eles até colocaram um pouco invertido, mas está valendo. E está dizendo que a Gayle Kim estará no corner junto com Daniel Bryan e as Bella Twins no corner de United States Champion King Sheamus. E aí, Ricardo, o que você acha dessa luta?
Poxa, cara, Essa é uma luta que é triste saber que vai abrir a WrestleMania, né? Porque eu sou daqueles caras que gosta de gráficos, né? Como algumas pessoas já devem ter notado. Isso é uma luta pra dar liga, assim, pra animar o povo pra chegar pro main event, né? Uma luta dessa pra abrir um evento de 4 horas de duração é um desperdício colocar ela pra abrir o show. Porque os caras, esses dois wrestlers, podem, eles têm potencial pra animar essa galera, fazer uma luta digníssima de WrestleMania. Embora a rivalidade de ambos não estejam tão digna assim, mas promete muito ser uma luta sensacional.
Bem, é. Fica essa dúvida aí no ar. O que você acha, Godoy?
Então, primeiro deixa eu dar uma corrigida, que essa notícia é um pouco antiga. As Bellas Twins e a Gayle King aparentemente não vão estar no corner dos dois, e como todo mundo sabe, o Sheamus é hoje o United States Champion. Mas, assim, vai ser uma puta lutaça se deixarem bom tempo, assim, uns 20 minutos pra eles, já tá bom. Vai ser uma puta lutaça, acho que umas 4 stars tá ótimo, né? E eu espero que o Sheamus se tenha pra não ter um reinado lixo. Apesar que se ele reter o Daniel Bryan, pelo que eu acho, vai ficar bem perdido no card da WWE, o que é uma pena. Mas vai ser uma boa luta.
Sim. E aí, Lanzoni, o que, que você e a sua pança nos dizem? Você acha que será uma boa luta, que será uma péssima luta? Você acha que não acha nada? E aí?
Não, uma luta que tem Daniel Bryan não tem como ser ruim. E só corrigir uma coisa que o Ricardo falou, ela pode ser open match. É o que a maioria está achando. Só que não é decidido ainda. Pode aparecer um Rey Mysterio contra Cody Rhodes como open match. Pode aparecer T-Core contra o Big Show e Saturninha. Então ainda.
Mas Lanzoni,
tá confirmado. Lanzoni, pode falar.
Tipo, o que eu tenho observado pelas últimas 5, sei lá. Eu já vi mais 5, 6 WrestleManias. Pelo que eu observei, assim, geralmente as lutas que começam o evento são as lutas sem muita storyline. Assim, se você observar aí e pegar as duas últimas, foram Money in the Bank, Ladder Match que teve, não lembro agora, eu não vi a última WrestleMania, só vi a luta do Jericho contra o Edge e Undertaker vs Shawn Michaels. Mas se não me engano foi. Ah, e a Money in the Bank. Então, mas se não me engano. Foi a primeira luta, não sei, mas geralmente é a luta que tá com menor storyline envolvida, que tem o menor background, que é a luta que começa o show. E se a gente for analisar, né, as duas únicas lutas que tem pouca história envolvida é Daniel Bryan vs Sheamus e John Morrison vs Dolph Ziggler com as mulheres aí dos lados.
Era exatamente isso que eu ia falar, mas por ter diva, é capaz de ficar um pouquinho no final.
Exato, porque eles fazem uma pseudo-valorização das mulheres. Até porque tem a Snook, né, que é uma celebridadezinha, então eu acho que é provável Daniel Bryan e Sheamus abrir o card da WrestleMania. Só que, como eu vou defender o cinturão do blog agora no desafio de apostas, eu não vou ficar também dando dica assim não, né? Não vou ficar entregando ouro.
Você é o que vai tentar tirar o meu título?
Não, eu sou o atual campeão.
Ah, tá. Do Gui Arthur. Ah, tá. Não é o que representa. Tá. Continue aí.
Vai lá, João, né? Continue aí. Passa pra próxima luta.
Beleza. Não, vou dar minha opinião rapidinha também. Tem meu direito.
Tem.
Eu acho que essa luta será bem interessante de se ver, até porque são dois estilos completamente diferentes. Os dois têm se desenvolvido bem a princípio, só que a própria WWE não os deixa avançar, em especial Sheamus, que deu a ele os dois títulos da WWE e agora coloca ele como campeão americano, que é uma coisa meio sem pé nem cabeça, não fez uma escalada.
Mas, João,
ascendente, assim como o... Sim, pergunte.
O Jack, né, ele tinha comentado pra gente naquele dia que o Sheamus é um cara que tá cru, né? Eu acho que esse cinturão americano aí vai servir pra dar pro Sheamus essa liga aí que a gente sente falta nele, que nem teve pro Demise aí. O Demise segurou esse cinturão aí, fez umas promos e subiu pro main event. E parece que agora vai estabilizar, não sei. Eu acho que isso daí é pra, não, pra dar uma experiência pro cara com um cinturão aí, pra quem sabe durar um reinado longo aí, não sei.
E deixa eu falar só mais uma coisinha também, que estão falando que o Sheamus é meio cru. Uma coisa que eu acho que deu uma amadurecida no Sheamus, que deu uma preparada a mais. Foi, tudo bem que foi uma feud entre jovens, mas pra mim, desde que o Sheamus saiu dessa feud, ele tá em um outro patamar. Foi contra o John Morrison.
Sim. É porque às vezes, quando uma rivalidade, ela não precisa de títulos. Uma rivalidade, ela precisa de que as coisas sejam ligadas de uma maneira que as pessoas não sejam, não pensem que são idiotas. Porque essa história aí do Sheamus e do Daniel Bryan, de não, eu sou irlandês e eu vou ganhar o título dos Estados Unidos, e o Daniel Bryan, não, eu sou americano, você não sabe o que é os Estados Unidos, a beleza, isso fica sem pé nem cabeça. E venhamos e convenhamos, o título americano nas mãos do Daniel Bryan fez com que o título sumisse da rota.
Mas também vamos deixar bem claro, a culpa não foi do Daniel Bryan, a culpa foi quando o Daniel Bryan entrou, retornou, digamos assim, à empresa, ele ficou super valorizado. Então não tinha ninguém do midcard que poderia enfrentar ele se não o Temis. Só que o Temis estava com a maleta de Money in the Bank para ir para o main event. Então aí ficou complicado de fazer rivalidade com o Daniel Bryan.
Mas aí que tá. Eu acho que nego na WWE ainda tem bronca do Daniel Bryan, porque naquela época de NXT ele falava umas reverdades ali que devia doer a muitas pessoas. E eu acredito fielmente que ele foi justamente pro Raw pra usar isso aí como, você acabou de dizer, como justificativo. Porque ele no SmackDown, putz, seria sensacional.
É uma questão a ser pensada aí pra em outras vezes. Vamos continuar aqui o nosso card, né? E temos aqui Jerry the King Lawler versus Michael Cole como árbitro especial, Special Referee. Stone Cold Steve Austin, sendo que Jack Swagger estará no corner de Michael Cole. Lucas Godoy, você acha que isso aí vai dar certo no WrestleMania?
Vince McMahon versus Bret Hart 2.0. O King merece essa luta, porque por causa que ele é foda e tal. Ele nunca havia lutado numa WrestleMania, mas eu achei um pouco um desrespeito da WWE colocar o Michael Cole pra lutar com ele. É o carinha que é fodinha e tal, mas só que eu acho que se colocasse um Jack Swagger, por exemplo, representando o Cole, seria bem mais fácil. Teria bem mais qualidade a luta. O Stone Cold tá ali pra levantar, vai dar um stunner no meio do caminho no Michael Cole, que só vai se fuder na luta, não vai dar um golpe, e aí todo mundo vai ficar feliz, porque vai ver o cara mais odiado do último ano apanhar a luta inteira e perder. Fim.
É, simples assim, né? Então vamos lá, Lanzoni, o que você acha?
Bom, no WrestleMania, se não me engano, 25, nós tivemos JBL e Rey Mysterio jogando apenas 21 segundos. Eu espero que Jerry the King Lawler e Michael Cole consigam bater esse recorde e durar menos. Eu tô nem aí pra essa luta, tudo bem, o King merece tudo, mas devia ser contra alguém melhor, né, como o Godoy falou. Essa é a minha opinião.
A questão dessa luta ficou meio confusa, mas vou falar no final. Ricardo, e aí? O que você acha dessa luta?
Cara, antes de ver o UFC Fight Night, eu tava até analisando esse combate. Não sei, momento de reflexão da vida, né? E essa mesma teoria do Lanzoni me veio à mente, né? Já pensou o Jerry Lawler nocauteia, o Michael Cole ali, parte pro pinfall? Mas eu acho que não. Eu acho que essa luta aí, como pessoas mencionam aí, vai durar no mínimo uns 10 minutos e... vai ser movimentada, né? Você tem o... Se você analisar a WWE, se você analisar assim, friamente, a WWE sabe das dificuldades de ringue, né, que essa luta vai ter. E por isso que ela botou ali Stone Cold e Jack Swagger nesse, para ser os elementos adicionais. E eu digo mais, eu não duvido nada de uma possível vitória do Michael Cole, para quem sabe assim a gente ter uma revanche, não sei, mas claro que eu apostaria na vitória do Jerry the King Lawler, mas não é nada impossível, tendo em vista que vai rolar uma bagunça ali no final da luta. Isso é Stone Cold e Jack Swagger ali, no, é certeza que vai rolar bagunça.
Agora, uma coisa que me vem muito à mente. Tudo bem, eles criaram uma rivalidade legal entre o Lawler e o Cole. Eles estão cumprindo lá o seu papel. E a questão do Steve Austin ter entrado é uma questão, né, de relembrar, assim como The Rock, como host do evento. É uma coisa que me vem à mente, assim, colocaram o Jack Swagger de paraquedas. É uma coisa que não tem nada a ver. O cara é um bom lutador. Ele precisa melhorar, sim, a beat skill, e precisa melhorar a língua presa dele, que fica muito tempo. Agora, como lutador, não tem como negar. Ele tem um estilo dele e dá a impressão de que, até pelo padrão, né, pela gimmick dele, ele quer transformar, querem transformar o Jack Swagger em Kurt Angle 2.0, já que estão aí na onda 2.0, né? Querem transformar o Swagger no Angle 2.0. Uma coisa que nunca vão conseguir. Primeiro, porque nem precisa ter comparações de que, querendo ou não, o Angle ainda é muito mais talentoso do que o Swagger. O Swagger ainda tem um caminho muito grande pela frente para percorrer, para chegar ao que o Angle fez, né, na luta ali. E também tem a questão de que o Swagger merecia uma... Foi no ano passado, né? Uma storyline bem legal entre ele e o Big Show, durou um mês, né? Uma
coisa. Ô, tal. Louco, você tava gostando daquela storyline, João?
A storyline podia não estar boa, mas a luta, o Jack Swagger e o Big Show renderam uns combates maneirinhos.
Estavam criando uma rivalidade que tinha o mínimo de interesse, não jogaram ele de paraquedas. Eu acho que se ainda tivessem jogado algum lutador que tivesse alguma coisa a ver com o Cole, seria mais digno do que jogar o Swagger de paraquedas, ou dar uma luta digna pro Jack Swagger.
Tá? Aranha, eu... O cara é um bom lutador. Eu até concordo nesse aspecto aí, só que eu fico pensando assim, é melhor o cara pelo menos estar participando do evento do que ficar na Dark Match, né? Agora é claro, se fosse pra colocar alguém... E colocasse o Alex Riley, mas...
É uma possibilidade que eu também tinha pensado, de colocar o Alex Riley. Só que colocar ele como treinador de alguém, ficaria também um pouco...
Forçação de barra.
Terceira luta aqui, temos Rey Mysterio versus Cody Rhodes. Então vamos lá... Luiz Lanzoni, o que você acha? Acha que será uma boa luta?
Não. E vou ser bem sincero com vocês. Muitos vão me chamar de fanboy. Mas, mano, o Rey Mysterio novamente fez uma luta impecável. Sabe? Impecável. No Elimination Chamber, como todos praticamente da Elimination Chamber feito pelo SmackDown. Tirando ali a parte que o Big Show entrou na luta. A luta foi muito boa. Ele me ganha como presente... Ter que virar a escada de um cara que só tá na WWE por causa do papai? Ah, meu, pelo amor de Deus. Eu acho que no WrestleMania o Rey Mysterio ganha, só que depois na continuação da rivalidade, o Cody Rhodes leva. Mas é só isso que eu penso.
É uma questão meio complicada. Vamos lá. Ricardo, o que você acha dessa luta?
Cara, eu tô pra discordar completamente do Lanzoni. Exceto de um ponto. O que ele falou é uma verdade. O Cody Rhodes tá ali na WWE porque o nome Rhodes, ele pesa bastante. Na hora, assim, de quem é que a gente vai descartar? Yoshitatsu não, mas quem a gente vai descartar? Funaki ou Cody Rhodes? Funaki, né? Mas o combate em si, a luta que a gente vai ver no ringue, pelo que eu conheço do Rey Mysterio, pela fase que ele está vivendo, assim como pela fase que o Cody Rhodes está vivendo atualmente, e num personagem que combinou com ele, encaixou, que ele está vivendo o personagem. Pode ver isso até em entrevistas e tudo mais. Eu tô pra te dizer que esse combate vai ser um... Tá bom, é uma luta que... É uma WrestleMania como essa, que tem lutas que não estão tendo boa storyline por trás, mas que vão ser boas no ringue. Meio complicado falar que essa vai ser uma das melhores, se não a melhor, mas... Vai entrar ali naquele top... Top 10... Não, top 10 não, mas vai entrar ali no top... Vai entrar naquela categoria de lutas que se merece ver, que só ocorre na WrestleMania. É aquela luta que o... Não, cara. A qualidade dos dois ali é indiscutível. A questão é que num SmackDown da vida, a equipe criativa fala assim: olha só, eu não quero que você lute tudo que você pode, porque você tem shows a fazer, você tem um calendário, você tem ainda bem pay-per-views, e você não pode se machucar. Na WrestleMania, cara, é a hora que a equipe criativa fala assim: não, dá tudo de si. Então, esses dois dão tudo de si, cara. Porra, eu posso esperar coisa muito boa aí.
Mas, velho, quando que o Cody Rhodes me mostrou que sabe lutar?
Cara, eu vou pegar duas lutas aí que refutam a sua teoria. A luta dele com o Ted DiBiase na Hell in a Cell Match, na própria pay-per-view Hell in a Cell de 2009, se não me engano, foi muito boa. Ele participou bem nessa luta. O grande problema...
Contra quem?
Ele contra o Ted DiBiase.
Ele contra o Ted DiBiase contra a Shawn Michaels. Yes, com Generation X. Não, eu sei, mas se a gente analisar a desenvoltura dele no combate, a gente pode observar que ele tem mandado bem. Até se a gente reparar como é que ele vem se desempenhando nos últimos SmackDowns aí, que ele lutou, né? Vale citar que ele lutou. Onde ele realmente lutou e não foi uma squash match. Ele tem melhorado no quesito aplicar golpes, o timing, né, para perceber a hora certa de aplicar um golpe, de vender o golpe. Ele tem melhorado bastante, sim, Lanzoni. O problema é que a gente está com aquela imagem dele ainda, né? Ah, ele é aquele cara daquela tag team sem futuro e tal. Aí eu concordo contigo nesse aspecto, mas ele tem melhorado bastante.
Tô bem sincero pra você, torço muito pro Cody Rhodes calar minha boca, faço uma boa luta, mas sou bem sincero, não espero não. Ah, já deixei minha opinião, continua aí, Alguém.
E aí, Godoy, o que você acha?
Então, como o Lanzoni disse, o Cody Rhodes, eu discordo um pouco do Lanzoni. O Cody Rhodes pra mim tem potencial, ele melhorou muito do que ele era na Legacy. Ele tem um personagem certo agora, não é mais um carinha com uma sunguinha, como falavam. Mas só que é o que eu falo, né? Essa daí vai ser a luta que ele vai provar aonde que ele quer chegar na WWE. Se ele vai ser um jobber, quer dizer, um mid-card sustentado pela fama do pai, ou se ele vai criar um nome pra si mesmo. Eu realmente torço para que ele crie um nome por si mesmo, porque ele tem um personagem legal. O Rey Mysterio escolheu ele, eu acho que o Lanzoni esquece disso, que foi o próprio ídolo dele que escolheu o Cody Rhodes para lutar na WrestleMania. E se o Cody Rhodes ganhar, eu acho que não vai ser nenhum pecado. Eu acho que precisa parar desse negócio de... Ah, não pode ganhar porque o Rey Mysterio é maior do que ele. Foda-se.
Não,
é uma luta.
Eu não
é igual
falei
pra
isso.
Igual.
Não,
você
isso.
Quis falar isso.
Não, eu falei que eu tô achando que o Rey Mysterio vai ganhar só por causa do desenvolvimento da Field. Você vê no último SmackDown, o Cody Rhodes arrebentou o Rey Mysterio. Nos últimos também arrebentou. Quando acontece isso, pra mim um ganhador é quem sempre tá apanhando.
Sim, realmente é. Mas só que normalmente o WrestleMania sempre tem uma luta só que dá o total contrário. Tipo, ano passado, o Chris Jericho, acho que no último programa, arrebentou o Ed e conseguiu ganhar na WrestleMania do Ed.
Sim. Deixou todo mundo surpreso. Tem algumas coisas que, claro, minha teoria não vai ser sempre certa. Mas pra mim, na minha teoria, no meu raciocínio,
depois que você acertou que o Alberto Del Rio ganhava o Royal Rumble, eu desisto de ter.
Então, tá quieto.
Opa, bora calmar os ânimos aí. Só pra citar uma coisinha que você tava falando, Lanzoni, que me veio aqui a mente novamente, é o fato que essa teoria que você citou aí de quem tá apanhando na Road to WrestleMania vence no Pay Per View é até muito válida, mas no estado atual da WWE, que ela quer formar novos talentos, ela precisa dessa renovação, né? Que ela momentaneamente ela tá com os nomes grandes de volta, mas acabar o evento, Undertaker, Triple H, vai tudo voltar, The Rock vai voltar para as casinhas deles, Stone Cold vai vir das caras, JBL, Eden, aí vai acabar todos os nomes grandes e ela vai precisar de novos caras para seguir até o Royal Rumble de 2012. Então eu acho que uma vitória do Cody Rhodes serve para estabilizá-lo aí, já que, como você disse, o Rey Mysterio tem mais status do que ele atualmente, serviria como uma escada e seria um degrau muito grande pro Codinho, seguindo esse aspecto de...
E sem falar que o Rey Mysterio tem que fazer a porcaria da operação que ele tá adiando, desde o WrestleMania 25, então acho que seria bem legal o Cody
ele perder
arrebentar.
Agora... Não, também concordo, eu não vou falar. Já faz algum tempo eu esperava que no TLC o Rey Mysterio fizesse algum spot muito louco e se parasse para se recuperar bem pro WrestleMania. Não aconteceu. E eu só tô falando que o Rey Mysterio pra mim vai ganhar por causa dessa minha teoria que eu faço. Mas pra mim, se o Rey Mysterio perder, perdeu, mano. Não sei o que o Godoy tá falando aí, que tô falando que o Rey Mysterio tem que ganhar.
Então. Na hora que depois da WrestleMania, quando o Rey Mysterio perder, aí o Lanzoni falar alguma merda.
Ok, criançada, bem, olha só. Como eu sou mais um na multidão no desafio de apostas, não sou igual os campeões aí, né, vocês que falam. Eu aposto que essa luta vai ser open match. Eu aposto, mas não uma open match comum. E aí eu também vou discordar do Lanzoni nesse ponto, porque eu acho que o Rhodes tem potencial. O Rhodes, ele tem potencial de ser grande, só que o Rhodes, ele, diferente do DiBiase Jr., né, que ainda se prende um pouco na barra da calça do pai, o Rhodes está começando a se desvencilhar, né? Está começando a criar uma personalidade própria. Isso é interessante. Ele é um bom lutador. Ele precisava de um título de simples para poder ratificar isso. Porque como lutador de duplas, ele já mostrou para todo mundo que é um ótimo lutador. Isso ninguém duvida. Agora, fala, mano.
Sabe um cara que eu acho que merecia tá nessa field mais que o Cold World? O Drew.
Drew McIntyre, olha, eu vou... Bola de cristal. Esse, depois de WrestleMania, eu tenho... Não vou dizer certeza absoluta não, mas... Do meio pro final do ano, acho que Drew McIntyre vai entrar na corrida pelo World Heavyweight Championship.
Eu digo mais, então, João Aranha. Eu digo que ele vai ser o novo Mr. Money in the Bank do SmackDown.
Tem chance. E eu aposto que Dolph Ziggler será o do Raw.
É, tem. Pode também ser. Uma boa chance.
Tem o Born, tem várias pessoas no Raw. Então,
o Morrison. Morrison seria excelente, mas só que eu preferia o Morrison ganhando espaço no main event sozinho.
Mas o Morrison...
Ele vai ganhar sozinho.
Precisar de Money in the Bank, porque
mano.
Fica com uma coisa, se você pensar no primeiro reinado de quem ganha normalmente Money in the Bank, sendo que seja primeiro reinado, o cara fica com meio uma sombra, ele só ganhou o título porque ele bateu no campeão fudido.
Mas o Godoy, isso aí é mais quando você se trata de um heel, né? O Morrison sendo face.
CM Punk, por acaso você acha que ele teve um reinado credível quando ele ganhou o Money in the Bank sendo face?
Não, meu cara. Não. Claro que não, mas. Bora falar, você citou aí do Morrison, né? Eu acho que ele não ganha Money in the Bank. Ele é um cara que tá acima disso atualmente. Ele não ganhou o King of the Ring. Porque eu acho que a WWE quer passar essa imagem, que ele não precisa disso.
É, olha só. Mas eu ainda acho que, por exemplo, o Rey Mysterio, né, tá tendo muito problema físico. Acho que uma luta com o Rhodes vai dar a ele essa, digamos, esse espaço que ele, claro que não iam deixar ele de fora se não fosse um motivo muito forte, se ele não tivesse uma lesão muito grave, né? Não iam deixar ele de fora, até porque ele é uma das figuras mais icônicas da WWE. Mas eu também aposto que o Rhodes pode ganhar essa luta. Bem, vamos lá a próxima luta. Que colocaram aqui The Core, né? Wade Barrett, Ezekiel Jackson, Heath Slater e Justin Gabriel, os Tag Team Champions e o Intercontinental Champion, Wade Barrett agora, né? Com Ezekiel Jackson, o Capataz, contra Big Show e Kane, que foram uma das melhores, das tag teams aí mais faladas da penúltima década, Kofi Kingston e Christian. Só que aí eu vou falar primeiro agora. Eu ainda aposto que será Wade Barrett contra o Kofi Kingston single pelo Intercontinental Championship. E será a Tag Team Championship entre o Slater e o Gabriel,
João,
contra o Show e o Kane.
Mano, qual é que, assim, eu tô com o nome na ponta da língua, só que a pronúncia fugiu. Qual é o nome daquela estipulação que, vamos supor, tem dois cinturões envolvidos?
Winner's Take All.
Winner's Take All.
Exato, eu acho que vai rolar uma dessa, hein?
Eu também.
Faz tempo que não rola. Verdade.
É, mas... Sim, Christian. Christian mais pra frente. Vamos deixar o Christian mais pra frente. Que
não, eu tô falando do título de Tag Teams e o Intercontinental Championship. Tô falando assim, da possibilidade de termos um Wade Barrett, Justin Gabriel, Heath Slater contra o Kofi Kingston, Big Show e Kenny. E botava o Ezekiel Jackson e o. E alguém outro lá, como Corner, sei lá, Special Force, sei lá, alguma coisa do gênero, entendeu?
Ah, não, entendi. É, mas é uma possibilidade, um Winner's Take All. Só que tem que ver essa questão de quem vai ficar aí junto com o Big Show, o Kane e o Kingston. A não ser que, sei lá, qual lutador que poderia entrar nesse quarteto aí?
Chris Masters.
Diesel.
Não, Chris Masters.
Ou então... Lá, o Sin Cara, já ia falar Mítico já.
Mas Sin Cara tá no LoL, né?
Eu acho que vai ser o Diesel, porque tá sendo dois gigantes, então já coloca mais um gigante. Ele teve aquela encaradinha com o Big Show no Royal Rumble também. E ele precisa, ele vai ter a última luta dele, então eu acho que vai ser o Diesel.
Será que é o Diesel? Será? Isso fica no ar. Eu acho que se fosse pensar de uma maneira mais direta, poderiam até colocar o Chris Masters, mas o Chris Masters não tem o apelo que o Diesel tem. E é um WrestleMania, querendo ou não. E tem, alguém tem mais alguma coisa a falar? Tem alguma aposta?
Eu tô achando... Não, agora falando sério. Eu tô achando... Pode parecer o Diesel Chris Masters, mas eu também deixo uma possibilidade do Sin Cara.
Bem, é uma possibilidade, mas eu acho que o Místico seria uma entrada em algo mais simples do que uma 8-man tag team Winner's Take All, em que ele não ganharia nada.
Exato.
Entendendo?
Mas eu acho que não vai ser nem 8-man tag team match Winner's Take All. Eu acho que vai ser uma 6.
Vai ser um 6.
Eu acho que vai ser 6-man.
E o Ezekiel Jackson vai rodar nessa porra, né? Porque ele é o único que tá sobrando na Decor, né?
É.
A não ser que façam ele buscar o World
Championship. E se dar no Championship e colocar de novo na disputa, aí dão pro Sin Cara, né? Possibilidade, vamos voar um pouco. Dá pro Sin Cara em CW, ele fala agora. Aí ele quebra e vê o Hardcore Championship 2.0. Mais um 2.0.
Ô, Joranha, você tá atrasado uma semana. O podcast das drogas foi semana passada, tá?
Não. Cara, não adianta, ele deve
mas
ter água.
Mas como é que você ainda tá aqui, Ricardo?
Não, eu já fui...
Esse podcast das drogas foi semana passada.
Eu já fui pra rehab, já me reabilitei. Tô de volta aqui. Agora,
ele encontrou o Jeff Hardy lá ou não?
Cara, não, ele não, mas eu até dei uns pegas na Amy Winehouse, falei com o Charlie Steen.
Uns pegas da Amy Winehouse? Tá mouse, hein, filho?
É, mas era a única que tinha lá.
Ok.
Foco.
Vamos continuar.
Foco.
Quase não. Vamos lá. Próxima luta. Dolph Ziggler, Lei Cool e a Vicky Guerreiro.
Não,
né?
Sem Vicky.
Vai estar. Tá... Ah, vai estar tá demais. Aqui não, não vai estar tá de tiracola ali embaixo berrando. John Morrison, Trish Stratus, que desenterraram. E a meretriz da tal da Snooki, que quando a primeira vez que me falaram, eu pensei que era Snooker, que era jogadora de. Que é algum jogador de sinuca, sei lá.
Nossa senhora. Aranha, você tá atrasado uma semana. As drogas foi semana passada.
Oh, e você repetiu a piada duas vezes num período de um minuto, Ricardo. Cala a boca.
Já vou mandar o Ricardo pra TNA, hein, mano. Pelo amor de Deus.
Olha só. Vamos lá. Se as pessoas querem que tenha um apelo comercial, pô, vamos soltar um. Eles querem chamar a piranha... Chama uma piranha bonitinha, pelo menos. Não chama uma piranha de 1,40m. Pô, a mulher é feia. 30 quilos de maquiagem. Tudo bem, ela faz um programinha fuleiro lá na MTV que a piranhada americana gosta, mas, pô, na moral, chama alguém, né? Podia chamar, sei lá, alguma lutadora aí do passado, estão chamando The Rock, Steve Austin, chamaram a Trarus, por que também
chama
a
Lita.
Pô, aí... Seria uma possibilidade.
Agora, podia. Eles podiam, né? Assim, você falou de apelo social e tal. Apelo social não, apelo público, né? Eles podiam ter colocado até a porra. O chat do Skype é uma merda, né? Não posso ficar lendo. Eles podiam colocar aquele cara lá do time que ganhou o Super Bowl, que eu esqueci o nome agora. Eles podiam até adicioná-lo esse cara aí na
luta. Ah, o
do Fester? Exato, tipo, aquele cara que levantou o cinturão da WWE, uma réplica.
Sim.
Podia colocar
sim,
até esse cara aí no, na luta, junto do Big Show.
Mas
tem...
só que a... Ah, tá.
Só que tem duas mulheres, aí ficariam dois homens, ele equilibrar um pouco.
Né? É, não, eu não tô falando isso.
Eu tava pensando em chamar o Justin Bieber nessa luta, que aí ia ficar igual, mas...
Agora
pra luta do...
Vamos chamar uma mulher que saiba bater.
Então, né? Bruna Surfichinha. Podia
colocar... É, o Lozano já colocou aqui Bruna Surfichinha. Eu falei, aí não. Pô, também é outra feiosa. Vamos deixar pra lá. Continua. Para aí, cara.
Esse Canadá não tá te fazendo bem, hein? Mas tudo bem.
Até lá, Edu, coloca a Bruna Surfichinha. Ah, eu...
O Ricardo gosta da Amy Winehouse, cara.
É, mano, não dá pra falar nada.
Vai, continua.
O que eu falar era que eles podiam ter colocado a Kelly, né? Que teve aquele ângulo com a Vicky Guerreiro por causa do Royal Rumble. E tipo, a WWE meio que ignorou isso, né? Ela demitiu a Kelly e agora vai ficar por isso mesmo. Podiam ter colocado a Kelly nessa história.
É muito complicado essa luta. Eu acho que quem vai ganhar são os mocinhos, porque vai ser aquela coisa, vai vir a tampinha de garrafa lá, vai dar um... Tampinha de garrafa press na.
Não.
E vai ganhar a luta. É porque eu tô revoltado, porque é a luta que eu. Se tivesse que chutar. É, seria essa. Totalmente desnecessária. Não traz benefício a ninguém, a não ser a. Qual o nome da menina aí?
Snook. E o pior é que assim. Você coloca e se você pensar, se ficasse só John Morrison versus Dolph Ziggler, seria a luta da noite disparada. Mas só que aí coloca essas divas no meio, cai o nível da luta em muito.
Exatamente, Godoy, você chegou um ponto que eu ia falar.
Achar que o problema é que o Ziggler e o Morrison... Eles são tão bons que eles conseguem fazer a luta não ficar num nível muito baixo, porque seria se colocassem essas mulheres pra lutarem sozinhas, né? Então, eu acho que essa seria a da WWE, colocar uns caras que saibam lutar pra pelo menos equilibrar o nível.
Por que não pega aquela coroa idiota de Miss WrestleMania que deram pra Vicky Guerreiro no ano passado e bota...
Depois de passar pra Santina Amarela?
Pô, meu irmão, arranca... Despoja, sei lá, e vai de novo. Pô,
dá alguma solução para as divas, para que elas não fiquem só do lado do ringue ou fiquem fazendo lutas idiotas. Tudo bem, elas, a maioria ali não sabe lutar, né? Salvo, né, Beth Phoenix, tadinha dela. E deixa pra lá. Vamos pra próxima luta pra não me irritar mais. CM Punk versus Randy Orton. Ricardo, você começa.
Nossa, mas já assim? É um estupro? Mas...
já.
Cara, CM Punk é um cara genial e... é o que eu tinha acabado de falar ainda, pô. A WWE... nessa WrestleMania, ela tá inteligente. Tá inteligente. Muitas pessoas podem achar que ela tá fazendo burrices, mas tá sendo uma das maiores inteligências que eu tô vendo. Ela sabe, ela vê que o Randy Orton ultimamente não tem rendido muito bem. E eles vão botar agora o Randy Orton pra encarar um dos melhores da WWE atualmente, CM Punk. Embora CM Punk não lute já faça um bom tempo, eu acho que não luta desde julho, sei lá. Mas é um cara que manda muito bem. É uma estrela, tem em 5 Stars Match, tudo mais, se não me engano. É um cara que tem tudo pra carregar essa luta nas costas e dar um jeito aí, dar uma guinada aí, não pagar vergonha, independente do oponente.
E aí vamos ouvir aí o Lucas Godoy. E aí, Godoy, o que você acha?
A luta, eu acho que tudo bem. Colocar o Orton com o Punk é algo que pode até salvar o Orton um pouco do fracasso numa luta como ele está sendo nos últimos anos. Mas precisava explodir com a Nexus, filhos da puta.
Precisava, porque tava chata.
Não, tava chata, ok, mas só que você dá um push de um ano pra uma stable e em 2 meses um cara sozinho destrói todos os membros dela.
Porque ele é mini event.
Simplesmente
é,
destrói.
Não, foi dois. Foi o Cine e o Orton.
Não, pera aí.
Então, os dois Supermans da WWE destruíram, cara.
O Cena começou e o Orton acabou.
Sabe? Mas só que quando o Orton acabou, ainda tava faltando só 5, né? 4.
4.
4 membros.
Não, 5.
Sendo que... 5, então, ok. Ainda assim, é membro pra caralho. E o Cena ainda tinha um jeito, por causa que ele pegava... cada um separado.
Mas o Orton fez isso, cara. O Orton pegou cada um separado. E...
ah, mas só que quando a Nexus interferia, ele batia na Nexus inteira e aí assim, ele dava um punch.
Não, nos últimos programas ele tem metido a picada mula, ele tem fugido.
Não, é claro, ele tá sozinho agora. E no WrestleMania, ou o Orton vem e se enterra de uma vez a Nexus... ou o CM Punk vence com a ajuda de um membro novo, o que eu duvido um pouco que a WWE vai fazer.
Awesome Kong!
Né?
Não, mas né. Seria algo surpreendente.
Claro, né, Nozone? Isso já seria algo surpreendente só pelo membro da Nexus, mas só que aí o CM Kong aí seria foda demais. Mas... eu tô acho que vai ser o Rusty Biase ou alguém, o Terry Black, quem sabe? Oh. Dando uma vada quedavra no Orton e matando
ele. Tyler Black é face, porra. Tyler Black é face.
Na FCW, o que que isso interfere?
É, interfere porra nenhuma, esqueci, vai.
CM Punk contra Orton vai ser simples e rápido, mas... vai lá, Lanzoni, tem alguma coisa a falar?
Com mais um novo membro, pelo amor de Deus, você... qual vez que entra novo membro na Nexus, o líder ganhar uma luta?
Cara, é meio complicado de falar, porque realmente eu concordo com o que disseram. Criar uma stable, desenvolver uma stable pra um ano, pra vir alguém e destruir assim com sopro, né? Mas não adianta, John Cena e Orton, os dois super-heróis aí da WWE, não adianta. Me tirar da cabeça de que tudo bem, o Cena é um super-herói por primazia, mas o Orton está se tornando o novo Superman da WWE. Tá igual o Cena. Toma uma espadinha, mas no final sempre. Olha que eu. E o Cena é atitude adjustment, né? E toda hora, é o mesmo padrão, só muda o lutador. eu tô vendo no off a mesma situação que eu vi com o Cena, mas a diferença é que com o Cena tinha o Barrett e com o Orton tem o CM Punk.
É. É, eles escreveram uma storyline e ficaram com preguiça de escrever outra, daí estão usando a mesma.
Estilo Malhação. É, muda o ano passando, mas só que a história é a mesma.
Exatamente, exatamente. Eu aposto que o Orton vai ganhar, só que aí tem que ver, porque aí também eu não sei se a WWE vai mudar de ideia, se vai querer... Né? Agora vamos desenvolver esse tema, aí o CM Punk ganha, até porque o nome do CM Punk é obviamente mais forte que do Wade Barrett. Vamos continuar. Agora vamos às três lutas principais. Eu vou começar com Alberto Del Rio, né? O magnata mexicano lá que criaram.
Tem mais luta não, cara?
Os caras Junior contra o Edge pelo World Heavyweight Championship. Vamos lá. Luiz Lozone, o que você acha dessa luta?
Bom, eu acho que vai ser uma puta de uma luta. É, Edge contra o Alberto Del Rio. E não sei. Essa é uma luta que eu tô achando que o Alberto Del Rio vai levar o título. Mas ainda estou em dúvida, vou ser bem sincero com vocês. É uma aposta de uma luta que pode seguir até no DDA, mas espero que seja uma boa luta, não tem que falar muito dela. Vai ser mais ver ela mesmo.
Ai, vamos ver. Ricardo, e aí? Quem que você acha que vai levar esse,
olha,
esse embate?
Como vocês já têm reparado, né? Eu não tenho dito quem eu acho que vence, eu tenho dito quem, como eu acho que vai ser a luta, até porque eu vou defender cinturão no desafio de apostas e tal, então não quero estragar, não quero jogar água no meu próprio shopping. Mas essa daqui eu vou falar o que eu acho mesmo assim. Não só o que eu acho, mas como eu tenho lido também. Tenho visto algumas pessoas comentando na possibilidade do Christian, né, ser adicionado no combate. E como um dos próximos pay-per-views aí da WWE... Eu não sei se vai continuar, né, mas é o Fatal Fall Play. Eu não duvido nada, assim, realmente, eu não duvido nada de que adicionem o Christian logo agora, e seja uma threat match, e o Alberto Del Rio vença, até pelo fato, né, de essa storyline do Alberto Del Rio, tá, ok, muitos vão criticar, mas é uma storyline semelhante, não parecida, mas semelhante à do Stone Cold 98. Stone Cold 98 chegou, falou que ia vencer o Royal Rumble desde novembro, sei lá. Saiu matando todo mundo de dezembro até o dia do Royal Rumble. Chegou no Royal Rumble e destroçou a galera e venceu o pay-per-view. Claro que devido às suas proporções, nenhum é rio até fez. Mas eu acho que o Kong 98, né, o Stone Cold venceu e eu acho que o Roberto Del Rio vence agora também. Até porque pra dar esse push... Que ele tem a continuação desse push meteórico. E sendo uma triple threat, eu acho que tem a grande possibilidade do pinfall ser sobre o Christian. Para depois começar aí, né? Já ter uma continuação da rivalidade. Um começo de rivalidade entre Christian e Edge. Não sei, mas aí coisas pro futuro, né? Não vamos ficar prevendo o futuro. Bora só falar da WrestleMania. Não deixa isso ser uma previsãozinha.
E aí, Godoy, o que você acha dessa Rio e Edge?
Então, eu acho que ela tá bem próxima ao que minha expectativa de Edge vs Jericho no ano passado. E como Edge vs Jericho me decepcionou pra caralho, eu prefiro deixar um pouco de menos expectativa pra qualidade dessa luta. Eu vou ser bem curto e grosso com o resultado. Pra mim, se o Christian não for adicionado à luta, o Edge vence. E se o Christian for adicionado à luta, o Alberto Del Rio vence. Enfim.
E eu penso a mesma coisa aí que vocês. Eu acho que Del Rio, se o Christian estiver participando, vai vencer. O Del Rio vai começar uma rivalidade com o Christian, né? E aí pro Christian, né, ser main, já tá sendo, né, main event. E aí ele vai no futuro ganhar o Heavyweight Championship. Isso aí, mas aí depende do que o Godoy falou.
Para,
né?
Aí.
E o Christian, porra.
Uma coisa que eu tinha me esquecido, né, até assim, minha falação sem parar, é que eu tava lembrando aqui que podiam colocar também, né, o Christian no corner do Ed e o Brodus Clay no corner do Alberto Del Rio, pra deixar essa luta mais imprevisível ainda, né? Sem saber o que vai acontecer.
Mas é provavelmente isso que vai acontecer. Se o Christian for adicionado no corner ao lado do Edge. Até porque o Christian, querendo ou não, ele voltou de uma cirurgia recente, o Christian, né? Uma cirurgia complicada, que é uma cirurgia da parte do peitoral. E aí ele não pode também exercer as suas habilidades tão fortemente quanto deveria. E para todo caso, é essa questão que a gente leva, que o Alberto Del Rio é o mais forte para vencer, e que se o Del Rio vencer, vai ter terá uma rivalidade, provavelmente, do jeito que anda, entre Christian e Alberto Del Rio. Ok? Vamos lá, próxima luta.
Falta o Lanzone.
Ah, o Lanzone, nosso
conflito.
Já falou, professor?
Pra você ver como todo mundo se importa com a opinião do Lanzone, né? Todos guardam o que ele fala.
Então tá bom.
Cala a boca você, porque aí você come menos e fica magro.
Opa! Ratinho! Não, Lanzone.
Ratinho, exatamente.
Ô, Lanzone, você não falou não, rapaz. Dá sua opinião aí.
Não, eu falei que eu prefiro não falar, prefiro ver a luta, porque vai ser uma luta boa. E eu acho, só falei que eu acho que quem vai ganhar, pra mim, vai ser o Devril.
Tá bom então, gente. Então, como o Lanzone ficou aí às beiras da ofensa, ele vai ser o primeiro a falar agora pela luta que eu acho que ele tá mais esperando, ou não, que é John Cena versus WWE Champion The Miz. Pelo título da WWE. Fala aí, Lanzone, o que você acha?
Bom, essa luta não é uma luta dos sonhos, se você pensar tecnicamente. Mas a field dela está muito boa. Isso aí a gente não pode negar. Bom, a participação do The Rock caiu como uma luva. Entendeu? Por isso que eu acho. Estão se falando rumores que o The Rock poderia ser colocado nessa luta. Eu duvido muito, mas segundo notícias que eu vi até no próprio Wrestling Informativo ou no Super Lutas, agora eu não lembro, desculpa, o Vince McMahon mandou recado da equipe criativa que quer o The Rock participando mais do WrestleMania. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas eu acho que vai ser. O John Cena e o Temis vão acabar fazendo um espetáculo assistível. E só isso.
É uma questão que... Vamos deixar pra mais frente. Godoy, o que você acha dessa luta aí? O que você acha que vai sair disso?
Quem é que riu com essa risada de gordo do Gustavo?
Eu.
Ah, tá ok. Foda-se. Então... The Miz e o John Cena não devem ser uma luta muito boa no ringue, mas só que vai ser bem emocionante por causa do The Rock. A montagem dessa luta, apesar de eu preferir John Cena versus CM Punk, que eu achei que foi um erro da WWE não colocar essa luta, porque começa uma storyline no Royal Rumble para o Elimination Chamber é um pouco errado. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o John Cena vencerá a luta bem jeito, com interferência do The Rock, e aí no final o The Rock vai lá, comemora com o John Cena e todo mundo vai feliz pra casa, porque pra mim isso daí vai ser o main event.
E aí, Ricardo?
Ele falou aí.
O que você acha?
Ele falou do erro de ser John Cena vs The Miz, mas aí eu já cito logo, porra. Se não fosse o se não fosse o John Cena, seria quem pra encarar o WWE Champion? Aí, tipo, The Rock. Não, The Rock não.
Mas só que eu não era pro Miz estar com a porra do WWE Champion. Era pro John Cena, pro The Miz ser perdido no Elimination Chamber.
O Jerry Lawler.
Não, pro John Cena, por causa que não era nem pra ele não ter disputado numa Elimination Chamber.
Cara, você é fã da TNA, não vem falar de Vulcaide não, tá?
Puta-se, você é o Ricardo, você acha que manda que fala de texto?
Ai, cacete. Esse Godoy ficou mais agressivo depois do Victor Road, né? A gente pode perceber isso.
Não sei porquê, né?
Precisa cortar as asas dessa fadinha. Mas tudo bem. Sobre o combate, como eu dizia, eu acharia que seria bem interessante se fosse The Miz contra John Morrison. Um duelo entre eles na WrestleMania seria algo digno. Mas já que vai ser John Cena versus The Miz, eu tô pra te dizer que o The Miz retém esse cinturão, rapaz. Porque tu vai olhar aí pelo histórico aí, The Rock e John Cena que estão trocando as farpas aí. Não duvido nada do The Rock chegar lá e dar um Rock Bottom nos dois. E depois chegar o Alex Riley botando a mão do The Miz sobre o John Cena e o juiz. E
aí ele dá um kick out do inferno. Todo mundo levanta no estádio. Aí o The Miz tenta levantar ele pra dar um crush finale. Ele reverte no STF e acabou.
Então, né?
Dorgas de mano agora do Godoy. Vamos. Deixa eu pensar aqui, né? Que vocês falaram. O Ricardo falou que o The Miz pode reter. É uma possibilidade. É uma possibilidade que o The Miz retenha.
50%.
E que o final, né? Ou como você fala, você tem 70% de certeza de que o Miz retém. Por outro lado, também a gente tem que pensar essa questão da rivalidade do John Cena com o The Rock, que eu vou falar daqui a pouco sobre o The Rock. Mas eles dois estão falando e o Miz está entrando no meio, dando pancada lá no John Cena, se fantasiou de The Rock e tudo mais. É meio complicado prever um vencedor dessa luta. É meio complicado. Eu ficaria com o John Cena, mas porque o título na mão do John Cena traz um apelo maior, traz um atrativo maior pro evento do que o título ficar na mão do Miz. Né? Outra questão da rivalidade que eu fico meio sem pé nem cabeça é assim, criar uma luta para demitir o Alex Riley. Alex Riley demitido. Duas semanas depois ele, fui recontratado.
Você viu a... você tá no Canadá, né? O cara no Esporte Interativo falou uma parada muito interessante. O outro falou assim, mas ele não tinha sido demitido? Aí o outro vai e fala, não, pô, mas isso é companheirismo, amizade, ele voltou, ele pode voltar, é amigo dele. Ele resumiu o pensamento dos bookers.
Eu não ouvi, né, mas eu vi a WWE por aqui. Bem, vamos lá aqui pra próxima luta. Que todo mundo fala que provavelmente será o main event, né? Até porque ultimamente as lutas do Undertaker, os dois últimos WrestleMania foram main event.
Não.
25, não.
A do 25 não foi.
Não.
A do 25 não foi, né? Então, né? No último WrestleMania foi o main event, Undertaker contra Shawn Michaels, e esse ano terá o Undertaker contra o Triple H. Eu vou começar só levantando a bola. Eles podiam ter criado uma rivalidade bem bacana entre os dois. Claro, o Triple H teve a questão dos problemas físicos, teve a questão aí do filme horrível que ele fez, que eu vi, e é horrível, tal do Chaperone, horrível. E o Undertaker também tem os seus problemas, já tá, fez 46 anos aí, né, semana que passou. E aí vem os dois veteranos, né, carregando uma história enorme nas costas, e vão se enfrentar. Só que foi, o Undertaker voltou, o Triple H voltou, um olhou pra cara do outro, e fica cada um em um programa, um falando. Você aceita a luta? Aí vem o Undertaker no SmackDown, eu aceito. Aí vem o Triple H. Você quer não sei o que pra sua carreira, do Undertaker? Não, você vai descansar em paz. Tá uma coisa muito distante, tá uma coisa muito... Tudo bem, os dois sozinhos já fazem o show, mas eu acho que precisava dele se confrontando mais.
Aranha.
Tudo bem.
Isso daí tá mais que... Como eu posso dizer? Eu novamente eu volto pro UFC MMA, né? Que é o que tá na moda no momento. Qualquer canto você vê sobre isso. Em todos os cantos do mundo, você que tá no Canadá pode confirmar isso até. O MMA, né? Você tem muito dessa história do trash talking, mas você também tem muito daquela dream match. Por exemplo, você pegar Jorge Sampaio contra Anderson Silva. Uma luta que os caras, pra poder não manchar a imagem deles, eles vão só desafiar. E é o que eu vejo com Undertaker e Triple H. Eles não podem, pelo que eu vejo atualmente, eles não podem seguir pra uma field séria, porque os dois são faces, né? Lendas, não podem ter um público contra eles. Tem que ter um público a favor deles. E que vai ter um público mais a favor de um, enquanto vai ter um público mais a favor de outro. Ou seja, a gente vai ter aquela vai intercalar momentos. Triple H, Undertaker. E nem foi com o Shawn Michaels. Você não vai ter um cara, você não vai ter um público odiando um lutador. Você vai ter dois públicos diferentes, cada um amando seu respectivo ídolo, entendeu? Eu acho que não tem como criar um rio pra uma luta como essa.
Com o Shawn Michaels, eles fizeram uma field, que na verdade fizeram duas fields com promos maravilhosas, com os dois se encarando, e ainda assim nenhum dos dois foi se tornou um rio de fato.
É, mas se você repete aquilo, aí os fãs cairiam matando. Não, tá, é repeteco do que já foi visto.
Ué, repeteco, não tem como falar que é repeteco.
Mas olha só, Godoy, vamos só pensar na possibilidade da WWE fazer o mesmo que ela fez na WrestleMania 25. Pode, naquela rivalidade do primeiro combate entre o Undertaker e o Shawn Michaels, foi basicamente isso daí que a gente tá vendo. Shawn Michaels desafiando o Undertaker. Eu não acompanhei, o Road to WrestleMania 25 e o 26. Eu não acompanhei, tava sem internet nesses dois respectivos períodos. Porém, pelo que eu vi em alguns vídeos, um tava desafiando o outro.
Na primeira. Mas só que eles se encaravam.
É, mas a gente vai ter o
encaração. Mas só que eles se encaravam. Havia ataques entre eles. O Shawn Michaels imitando o Undertaker em pleno SmackDown. Teve promos muito legais de confronto. Agora, no Triple H vs Undertaker, vai ter uma que vai ser nesse Raw, que eu acho que todo mundo já sabe, né? Que o Undertaker irá aparecer nesse Raw para encarar o Triple H. E é muito pouco, poderia fazer algo melhor.
Ah, poderia, sem sombra de dúvidas, mas é o que eu te falei. A WWE não quer correr o risco de ter um público contra algum lutador, entendeu? Eu acho que eles querem botar os dois como boas praças que vão se encarar ali e tal, apenas por um título, pelo título maior da WWE, que hoje em dia o título maior da WWE é Streak, entendeu? Então eu acho que é bem nessa linha aí. Não sei, é a opinião divergente, né?
Lanzoni, quer falar alguma coisa?
Sobre Triple H e Undertaker?
Exato.
Não, sobre a Feira Livre da Esquina.
Claro
que é Triple H e Undertaker, fale.
É porque, tipo, é a mesma opinião minha que eu tenho sobre Ed e o Battle of the Hill. Não tem muito o que falar. Você vai ver e vai ver que vai ser foda.
Eu acho que a atmosfera vai ser muito boa.
Então, sabe? 19-0 ou 18-1? 19-0. Ricardo, 19-0 ou 18-1? Porra, essa parada vai chegar até os 20, cara. É 19-0, sem dúvida.
E aí, Godoy, 19-0 ou 18-1?
19-0, mas só que eu queria muito que nos dois últimos anos acabasse, né? Essa porra desse streak maldito. Mas só que vai ser 19-0, porque é óbvio.
Eu também aposto no 19-0, mas eu acho que pela primeira vez eu consigo pensar no 18-1.
Mas todo WrestleMania. A gente começa a achar. Ah, mas agora. Nunca o Undertaker vai perder o streak. Nunca.
Lanzoni, eu estou falando. Olha só, quando o Shawn Michaels lutou as duas vezes, eu pensei, Undertaker vai ganhar. ele não vai perder pro Shawn Michaels. Agora, cara, essa questão, pela primeira vez, eu consigo pensar que o Undertaker pode perder a streak. Sabe, pode ser um pensamento pequeno, mas eu consigo pensar nisso. Mas, na minha opinião maior, é que o Undertaker vai ganhar.
Na WrestleMania 26, eu tinha certeza que o Undertaker venceria, mas na WrestleMania 25 eu tava com muitas dúvidas mesmo.
The Rock, o Dwayne Johnson, né, como o host do WrestleMania. Vamos lá, Ricardo, o que, que você acha?
Opa, sobre The Rock? É, brilha muito no Corinthians. Quanto tempo eu não vejo alguém se referir ao Zina, hein? Mas, é, The Rock, né? Patão vai chegar aí pra ser o anfitrião da WrestleMania. Só que, cara, eu não sei, eu posso ser meio noob, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Tá tendo uma regressão, mas... Porra, o que que ele vai fazer na WrestleMania? Tipo, ele não vai interferir nas lutas, ele vai fazer o quê? Tipo, ele vai ser o anfitrião, mas... O que esse anfitrião faz? Eu acho que a WWE tá pecando muito nesse aspecto. Ela tá vendendo o pay-per-view como o pay-per-view que vai ter a presença do The Rock, mas tá esquecendo de falar, ó, The Rock vai fazer isso. Tipo, tá, a gente sabe que ele vai ter um envolvimento com John Cena e The Miz, mas é muito pouco pra um cara que tem o papel de anfitrião, né? Quando eu entendo como anfitrião, e vem aqui agora, né, a imagem voltando a filmes, aquele filme A Casa da Colina, né, que não sei qual é o nome em português, né, mas Casa da Colina, e fala e mostra o papel de anfitrião, ele gere todo o esquema. Então é uma, não sei o que The Rock vai fazer ali, não sei porque ele tá como anfitrião, melhor ter colocado ele como Special Guest Referee, e já seria de maior valia, porque na real ele não tem lógica interferir em nenhum outro combate, mas vai ser legal, vai vender bastante pra interview.
E aí, Lanzoni, o que, que você acha que The Rock vai fazer nessa WrestleMania? O que, que você acha da presença dele?
Ó, vai ser o seguinte, eu vou resumir o que The Rock vai fazer no WrestleMania. Na luta entre John Cena e o The Miz, o juiz vai acabar sendo alguma coisa e vai ficar meio que fora. Aí o Trox vai lá, vai dar um Rock Bolton no Temis. O John Cena vai virar, vai dar um outro Rock Bolton. Só que aí o Trox vai colocar o John Cena em cima do Temis. E o juiz vai lá, vai contar até 3 e vai acabar a porra. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas mano, o Trox voltando só vai fazer isso na WrestleMania. É algo que, tipo, ele poderia ter mais uma participação, né? Mas tudo bem. É o que eu penso.
É uma situação complicada. Vamos lá, Godoy, o que você acha?
The Rock, o que ele já fez pelo WrestleMania já valeu a pena, eu acho. O que, que ele fez? Ele transformou o WrestleMania que tava um pouco sem sal. Eu sei que vai ter gente que vai reclamar, mas só que tava bem sem sal. Não tem no Shawn Michaels, então já caiu metade da importância do evento. E o The Rock melhorou, né, essa promoção do evento, mas só que na WrestleMania eu acho que isso vai interferir bem do jeito que o Lanzoni falou nessa luta entre The Miz e John Cena. E talvez, se ele realmente queira participar da WWE, queira voltar a ser um pro wrestler, talvez depois que acabe essa luta, ele simplesmente, em vez de comemorar com John Cena, dá um outro Rock Walton nele, dá um People's Elbow e pronto. E aí sai e acaba o evento com The Rock saindo de pé, andando normal, e John Cena fudido. Pode ser que isso aconteça.
Cara, muita gente vai me matar, mas eu não tô gostando do The Rock. Eu não tô gostando dele. Eu não estou gostando do The Rock. Eu acho que, tudo bem, a presença dele é importante. É. Ele é uma figura lendária no pro wrestling. É, isso ninguém tem dúvida. Mas eu acho que tá muito plástico, tá muito diferente do que era. O Steve Austin apareceu agora e, né, voltou aí algumas vezes, voltou no, né, pra receber o anel do Hall of Fame e voltou agora com essa questão do Tough Enough. Só que ele voltou mais cara de Steve Austin do que o The Rock com cara de The Rock. Não é simplesmente a questão do cabelo que foi embora, mas a questão da... ficou uma personalidade muito... muito, sabe, muito plástico, ficou muito artificial, ficou muito diferente do que era, né? Ficou parecendo que ele tá tentando forçar um personagem que ele não tem mais dentro dele. Então, a figura dele é importante pro WrestleMania. Acho que ele estar lá dá uma ajuda, dá um upgrade pro evento. Agora, que ele tá assim, ó, arrasando igual que muitas, vocês mesmos falaram, eu acho que não. Acho que, por exemplo, Steve Austin apareceu muito melhor do que o The Rock. Eu acho que o The Rock, o Dwayne Johnson, né, precisa ainda relembrar um pouco, né? Lanzoni tá aqui chorando, pedindo pra falar.
Chorando, caramba.
Vai lá, Lanzoni.
Não.
Fala,
não é.
Pede, ó, fala sua opinião.
Okay. Deixa eu só tentar entender o seu pensamento. É. Ele também colocando o Bruno. O The Rock, quando ele voltou, ele foi uma peça importante pra. Principalmente pra filho do WWE Champions e pra chamar mais gente pra ver o WrestleMania, certo? Alguém?
Certo.
Só que é aí que eu tava, o Valenê falou um negócio que isso aí tentar dar certo. O nosso lado fã, às vezes, não percebe. Só que ele não vai ficar, mano. Ele tá aí por causa do dinheiro só. Ele quer mais fazer os filminhos dele e boa.
Não, não sei se ele vai ficar. Não sei se ele tá ali também só pelo dinheiro. Também não me passa isso. Mas o que eu acho é simplesmente isso, que ele tentou voltar com o personagem, mas plastificou tanto que parece que é um personagem que tá, não tá nele, não está mais nele. É um personagem que ele fez, tá tentando fazer de novo, todo mundo vê, né? A pessoa tá ali, mas é diferente, não é a mesma coisa e nunca será, mas ficou pior, bem.
Ah, eu achei que o The Rock voltou mais The Rock que o Stone Cold. Stone Cold, por exemplo, o Stone Cold, você vê, ele, ok, ele deu o stunner, colocou, deu o banho de cerveja e só. Não teve o mesmo espírito que Stone Cold da Atitude era. Já o The Rock, quando ele falou, quando ele fez a promo dele, ele foi o The Rock, parece. Ele zoou com tudo, sem o PG.
E nós vamos começar as despedidas pelo mais apressado de todos, o Ricardo. Vai lá, Ricardo, se desperta. Well, look way down the river, and what do you
think I see? Pessoal, a gente tá gravando aqui esse podcast, assim, tá bom, vou quebrar a magia da parada, mas são 12h50 já, o pay-per-view começa, o pay-per-view, nossa, o GP da Austrália começa 3 horas, e eu sou fã de Fórmula 1, acompanho desde pequeno, tive um grande ato quando o Schumacher dominou essa bagaça completamente, virou um monopólio, depois que ele se aposentou eu voltei a acompanhar. E tô apressando aqui a galerinha, a gente podia ter desenvolvido melhor, mas foi mal aí. Gostei de participar aqui, são todos aí meus camaradas de guerra. Tá bom, tá todo mundo fodido, mas gosto da galerinha aí, sempre que precisa tá aí disponível. Não, não, são vagabundos, desde que a putaria começou a rolar, não. Tá bom, então, eu sempre gosto do meu senso de humor característico. E é isso aí, pessoal, um abraço pra todo mundo. Fique com Deus. E até minha próxima participação aí. Fica, Ricardo.
Então, galera. Ele tá se apoiando. Vamos lá, Lucas Godoy. Suas despedidas.
Então, né, o Ricardo, como sempre, com a sua falta de senso de humor, né, previsível, e até semana que vem ou não, né, gente, e assistam o Impact dessa semana, que vai ter a maior volta do ano, fazendo The Rock parecer um anão careca, por causa que outro careca que vai voltar.
Sim, sim. Lanzoni, o Pansudo, fale e despeça.
Bom, pessoal, agora vai. Bom, pessoal, gostaria aí de agradecer a todos. Gostaria de agradecer o pessoal aí que fez o podcast, porque foi bem divertido fazer, apesar das merdas que a gente escuta, mas a gente escuta os merdas divertindo, então tá de boa. Gostaria de convidar o pessoal aí pra participar da virada cultural que terá na cidade de São Paulo, a CMLL. E os gigantes do ringue farão uma participação, que será bem legal. Também vou convidar para o pessoal aí que não curte muito luta livre nacional, dê uma conferida, porque tá bem legal, dê um apoio, porque...
Vai ter a CMLL na virada cultural de São Paulo.
É, rapaz, falaram que vai ter CMLL aí, Conselho Mundial de Luta Libre.
Vai ser muito bom, eu provavelmente, não sei, mas provavelmente faremos uma cobertura aí, Wrestler Center e Gear to Rumble. Mas, fora isso, é isso aí, dá uma conferida também no Lanza Talk Show, que tá bem legal a entrevista. É isso aí, valeu pessoal, tchau.
Bem, então... Já que já se despediram, falta eu falar. Galera, que vocês que estão aí nos computadores de vocês, mandem cartinhas, né? Mandem e-mails para o endereço, vai estar lá na postagem, né? Aí embaixo, em cima, não sei. Estará na postagem, vocês mandem as cartinhas. Nós não temos esse acesso majoritário. Porém, nós teremos no futuro muito próximo, assim esperamos. Bem, o Conselho Mundial de Luta Libre irá na virada cultural, segundo o que o Lanzoni falou. Eu tô aqui no Canadá, tá frio pra caracete, tá menos 6 graus, e eu me despeço de vocês agora, torcendo para que o Ed ganhe, porque ele aqui é uma unanimidade. Até o próximo ano, até o próximo dia. Um abraço e fui. But in time your time will be no more. Thank you.